Olá, olá a todos, começando mais um Seedcast, aqui é o Espinho e a paz no Senhor para todos aqueles que vêm aqui para ouvir estes irmãos, irmão Kevin, irmão Doc, irmão DVD, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a este programa que tem como objetivo louvar ao Senhor. Com compartilhamento de muitas experiências, muitos conhecimentos, muitas coisas do convívio, coisas do convívio de muitos cultos, muitos eventos, campamentos, congressos. A gente vai falar de crentices. Coisas
de crente.
Manias de crente, exatamente. Essas coisas, essas particularidades, essas qualidades, essas coisas próprias desse povo de Deus. Porque, afinal, né, um povo que frequenta igreja, que frequenta eventos, shows, acampamento, congresso, também tem a sua própria cultura, né? Tem o seu modo de lidar uns com os outros, com os irmãos, com o irmão do lado, com o irmão do outro lado. Oh, a paz no Senhor, aleluia, levanta a mão, oh, adoremos. Um milagre vai acontecer na sua vida essa noite. Fala pra ele, irmão, um milagre vai acontecer na sua vida essa noite.
Um milagre vai acontecer na sua vida essa noite.
Boa. Vira pro irmão que tá à sua direita, vira pro irmão que tá na sua esquerda.
Não dá, cara, tá todo mundo na minha frente.
Ô, Doc. Um milagre vai acontecer na sua vida essa noite.
Toma posse, irmão, toma posse.
Eu acho que a gente podia já começar socando a bota nesse um milagre vai acontecer na sua vida essa noite, cara. Porque isso é uma coisa que me deixa muito, muito bravo, cara.
Mas DVD, o ministro tá profetizando na sua vida, DVD.
Tá bom, tá certo.
Ele
mas
quer
às
que
vezes
você profetize
falar...
na vida do seu irmão, DVD.
E eu não posso profetizar na minha própria? Não, assim, sem querer zoar, assim, tipo, zoar com igreja e tal, mas... Às vezes você tá lá, você tá de boa, você quer... Ou você não tá num dia muito bom, ou então você tá mais afim de louvar você mesmo, ter essa experiência com Deus. Aí você tem que parar tudo e falar com um cara que você não conhece do seu lado e falar... Um milagre vai acontecer. Eu não sei quem é esse cara!
Cara, não.
Ele é seu irmão em Cristo, cara.
Vamos à origem da coisa. Não sei se vocês já tiveram problema... ou sei lá, de repente a solução de ler livros de autoajuda.
Pra quê?
A técnica que se utiliza é da mentalização. Você tem que mentalizar coisas boas pra sua vida. E você tem que verbalizar essas coisas boas pra sua vida.
Amém!
Então, isso nada mais é do que a aplicação dessas coisas de autoajuda. No meio cristão, cara, você muda as palavras de coisas positivas como coisas espirituais. Aí você muda o que você tem que receber, uma energia positiva, para como você tem que receber, tomar posse da bênção, entendeu? É só mudar as palavras, mas o conceito é o mesmo.
Tomar posse é mania de crente, cara.
Fala pro teu irmão... coisas positivas. Não, fala pro teu irmão que hoje ele vai receber um milagre na vida dele, entendeu? É daí que vem a bagaça,
cara.
Bom,
às vezes isso exercita a fé, exercita o... não é companheirismo, como chama? A comunhão e tudo mais, sabe? Eu entendo por esse lado, mas às vezes, cara, não é todo mundo...
Fica um negócio muito mecânico, né?
Não,
fica um negócio
muito mecânico. Vamos chegar ao ponto da questão, cara. É muito chato você virar com uma pessoa que você mal conhece do teu lado e ficar: paz do Senhor, irmão, Deus vai te dar um milagre essa noite. Agora você vira pro outro lado: paz do Senhor, irmão. Opa, peraí. Irmão, vira pra cá. Pra cá, irmão. Aí. Vai acontecer um milagre essa noite.
Eu vou mais longe. A crentaiada toda que está ouvindo a gente vai ter que concordar que 90% das vezes ou o ministro de louvor, ou o pastor, ou qualquer um que está lá no microfone manda você dizer uma frase pro teu irmão. Hoje Deus vai te abençoar nessa noite e você vai não sei o que lá. 90% das vezes a pessoa só vira para você e fala: Deus te abençoe.
O cara fala uma frase longuíssima, cara. Você começa a falar e perde o final do que o pastor falou, cara.
É, porque hoje o poder de Deus vai te encher e você vai ser abençoado. O irmãozinho do lado vira pra você e fala: Deus te abençoe.
Ah, resume tudo, né? O Deus te abençoe é mania de crente, cara. Resume tudo, cara.
É mania de crente, velho.
Tá certo que é importante eu dizer, né? Mas é mania de crente. Mas agora, digamos assim, nem todo mundo é aberto ou disposto, não é todo domingo que você está disposto a falar com as pessoas, né? Às vezes você está do seu lado, mas você é forçado a olhar para a pessoa que está do lado, porque ela está te olhando com aquela cara de: oh, você não vai olhar para mim para eu poder falar Deus te abençoe nessa noite, Jesus é bom e etc e tal?
Mas você sabe por que começou a surgir esse negócio na igreja, cara? Por causa dos programas de auditório na TV. Não sei se você já percebeu, mas todo programa de auditório tem aquele cara que faz a animação da galera.
A plaquinha.
Dita, que põe a plaquinha, ó, agora é a hora do aplauso, agora é a hora do não sei o quê.
E...
Só foi isso, velho.
Ah. Rapaz, não seria mania de crente, cara.
Rapaz, você já chega, né, na porta da igreja. E é recebido com a paz do Senhor. Amém. Ou a paz de Deus, depende da denominação.
Fica uma coisa muito formal, né? Em vez da pessoa vir te dar um abraço e falar: poxa, tô feliz de te ver aqui. Fica essa coisa totalmente formal, né?
Não, cara. Pior de tudo, cara. Tem uma pessoa que liga pra minha casa, que eu não vou dizer quem, mas, cara, ela liga. Quando você atende o telefone, você vai falar: alô. A pessoa já fala, antes de você falar alô: a paz do Senhor, irmão. Aí você fica naquela: a paz do Senhor? Pra quem, meu chapa?
Quem é que tá falando? Com quem você quer falar?
A vontade de falar: não, aqui é a padaria.
Cara, isso aí deve ser bom pra espantar a cobrança, né, velho? Eu vou começar a usar isso, cara.
O cobrador liga e fala: a paz do Senhor.
Poderia falar com: a paz do Senhor. Olha, irmão, que bom que você ligou. Eu gostaria de compartilhar com você um versículo do Salmo 119, por favor, ouça. Nossa, eu vou tentar, cara. A outra mania de crente, cara, é sentar próximo à saída pra facilitar o entra e sai.
É, não, aí você já tá juntando duas coisas, né, cara? Que é essa mania do crente ter que levantar no meio do culto pra ir beber água, pra ir no banheiro, pra ir ver se o cabelo tá do jeito que tava, do jeito que saiu de casa, né?
Porque... Retocar maquiagem, né?
Retocar maquiagem, sei lá o que, cara. Ou simplesmente se reunir numa rodinha lá fora e ficar batendo papo, né?
Falar no celular.
Não, geralmente porque esse crente acha que o culto tá chato, né?
Não. Pois é, né? E se você for pegar o conceito de culto, significa: eu vou cultuar a Deus. Se o culto que eu estou prestando a Deus está chato, o problema é de quem, ô mané?
É verdade.
É.
Mas sério, cara.
Só ia falar que eu fico indignado que o povo fica entrando e saindo do culto, mas quando vai assistir show da banda 1, da banda 2, ou quando tem... Ou vai em peça de teatro, ou vai em não sei o que, fica o tempo inteiro.
Vai no cinema, velho.
Exatamente.
O cara vai no cinema, não sai pra beber água, não sai pra ir no banheiro e toma aquele meio litro de Coca-Cola.
Eu tomo um litro, velho.
É, mas é que no seu caso, proporcionalmente, meio litro de uma pessoa regular equivale ao seu um litro.
Mas eu vou te falar, irmão Doc, isso aí é o peso da palavra, ou aleluia. O crente não aguenta a verdade, não aguenta o peso da palavra, é muito duro. E coincidentemente, cara, o índice de saída do culto acontece principalmente ou na hora do louvor ou na hora do ofertório, cara.
Não, também acontece no intervalo entre um louvor e outro.
É porque aquele momento de descontração, sabe? Eu acho que todo mundo tem vergonha de sair hora que o pastor tá com o microfone na mão, porque o pastor pode ver.
Nunca a elevação tá bordoada, né? Enfim, mas já que a gente mencionou louvor, né? Também preciso falar algumas coisas a respeito. Eu entendo, né, que o papel do ministro é uma coisa às vezes difícil, né? Que ele tem que puxar lá o pessoal da banda, puxar os back vocals, né? E puxar até o povo lá que vai louvar, né? Então, começa uma música animada lá, né? Que geralmente tem um pula, um para a direita, para a esquerda, para a minha frente, para trás. Aí, de repente, parou.
A gospel.
Quando você tá começando a cantar, você tá começando a falar, parou tudo. Esse povo tá muito fraco, tá muito animado, vocês não são o povo de Deus. Vamos lá, gente, levantar a mão, vamos bater palma. Para a direita, para a esquerda, na minha frente. Cara, é tão chato isso, cara.
Aqueles que estão no clima perdem o clima total, né, cara? Tipo, tem meia dúzia apenas que estão no clima, porém, é uma meia dúzia que estão no clima, entendeu? Aí os caras, de repente, pô, parou por quê? Ah, pra levar sermão, beleza. Ah, sermão, que chato. Ah, não vou mais cantar.
Às vezes eu me sinto assim, meio que numa festa infantil, sabe? Porque o irmão fala alguma coisa, o ministro fala, blá, 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 eu ouvi um aleluia, e você, aleluia, e você fala, eu não ouvi direito, eu ouvi um aleluia. Aí você tem que gritar um pouquinho mais alto, aleluia.
E outra, cara, quando fala, agora os homens, as suas homens cantam.
Nossa, verdade.
Agora as mulheres, as suas mulheres cantam. Aí o cara termina, as mulheres estão cantando mais forte.
O único problema é que as mulheres cantam num timbre e os homens cantam em outro timbre. E detectivelmente o timbre das mulheres é mais alto do que dos homens, poxa.
Cara, sabe?
Elas sempre vão cantar mais alto.
Já que a gente tá falando de
uma voz mais feminina.
Agora, tem uma coisa, cara, já que a gente tá falando de louvor, tem uma coisa que me deixa maluco. É ministro de louvor. Isso principalmente fora da igreja, em congresso, em acampamento, em sei lá, eventos que não estão dentro da igreja, na praça, essas coisas. É o ministro de louvor que acha que está fazendo o show do Roberto Carlos. O cara, agora eu quero ouvir quem é corintiano aqui! Agora eu quero ouvir, cadê os São Paulinos? E aí o cara vai e fala todos os times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E isso não tem nada a ver com o contexto, cara.
E o pior, deixou o coitado do torcedor do Avaí de fora, entendeu?
É verdade.
Que isso, irmão, tá amarrado.
Mas falando nisso, cara, o tá amarrado é mania de crente também, né?
É uma mania velha de crente.
Cara, né? Isso aí eu acho que surgiu junto com uma dessas igrejas modernas aí, virou jargão, virou gíria.
É verdade.
E aí o pessoal começa com tá amarrado pra qualquer coisa, né? Tá lá na
Eu tô com o encravado.
É.
Tá amarrado, irmão.
Ou então tá lá na escola, né? Daí, tipo, o pessoal faz uma piadinha. Ah, tá amarrado.
No trabalho, cara.
No trabalho. Alguém fala qualquer coisa, tá amarrado.
Você está despedido.
Tá amarrado.
vira mania, né, cara? Tipo...
É um problema, né? Isso meio que fica na cabeça. Hoje, tipo, eu não falo tá amarrado, mas qualquer coisa que acontece, na minha cabeça eu falo, tá amarrado. Ai, droga, pensei nisso de novo.
Você tá se rendendo aos estereótipos cristãos, cara.
Eu não aguento falar tá amarrado. Tá amarrado.
Cara, um estereótipo cristão que eu realmente fico amarrado, cara, é misericórdia, velho. Do nada, sim, eu falo misericórdia, cara.
Esse é um pecado que todos cometemos.
O pecado da misericórdia.
E tem vários de snipe, né, meu? Tem muita coisa assim nessa pegada aí do tá amarrado, misericórdia. Tem o Em Nome de Jesus, né? O Em Nome de Jesus é engraçado porque eu conheço uma pessoa que pra trabalhar tem que falar: em nome do banco tal, nós agradecemos e tudo mais. E a pessoa não consegue falar isso porque toda vez que ela vai falar, ela fala o Em Nome de Jesus, cara. É tão automático.
Agora imagina a confusão quando essa pessoa vai na igreja e fala: em nome do banco tal, levanta-te e anda. E depois se pergunta por que que não funcionou.
A gente vai tirando a oração do contexto, né, cara? Tem uns que se empolgam tanto que falam em nome de Deus também, né?
É complicado porque tudo isso daí vira gíria, vira jargão e deixa de ter significado. A gente cai muito naquilo do usar o nome de Deus em vão, né? Porque a gente para de dizer com real significado e começa a pensar, falar automaticamente, como vira uma gíria, né? Gíria de crente, né?
Misericórdia, Senhor.
Não, cara, e essa mania que é tão automática, tá na ponta da língua, cara. A pessoa pode estar dando testemunho ou o pastor falando alguma coisa, cara, que, e a pessoa já manda um aleluia, um glória a Deus, assim, que totalmente fora de contexto, cara. É muito automático, né? Falar aleluia, glória a Deus pra tudo, cara. E a pessoa não tá, às vezes não tá nem prestando atenção, cara. Tá só esperando o pastor dar aquela pausa, né? Aquela vírgula, falar aleluia.
Glória a Deus. Verdade.
É verdade.
Ó, oh, mas tem um que pegou no início dos anos 2000, de 90 pra 2000, que não saiu mais por muitos anos, cara. É falar, fala Deus!
Oh, verdade, nossa, cara. Fala papai.
Fala Deus.
Isso aí a gente tem maneira de dar indireta, cara.
Exatamente.
Não. Porque se identifica, né, com o que o pregador tá falando. Aí lembra de algum irmãozinho que tá envolvido com isso e ele já solta aquele fala Deus e dá aquela olhadinha pra trás, né?
Então, cara, o pior é o seguinte, cara, não é que a pessoa se identifica, ela identifica só os outros, a pregação nunca é pra ela. Então é sempre pro fala Deus pras outras pessoas, porque pra mim, não.
Nossa, eu já ouvi muito isso também, cara.
Toca aquele irmão, senhor.
Não, cara, e pior, cara, e aqueles crentes que tem mania de coitado, velho? Não, ninguém falou mais comigo.
Não, não, nossa.
Ninguém mais foi. Ninguém lembrou do aniversário do primeiro dia que eu fui na igreja.
Oh, poxa, nossa, cara, isso me deixa muita raiva, cara. Olha só, a pessoa sai da igreja. Não, melhor, ela tá na igreja, então a pessoa, ela fica o tempo todo reclamando. Ah, fica todo mundo cuidando da minha vida. Todo mundo quer saber das minhas coisas. Aí depois ela sai da igreja e fica reclamando. Ah, oh, ninguém ligou pra mim. Cara, isso me deixa com muita raiva, cara. Muita raiva. Porque a gente que sai da igreja por causa de pessoas. Aí você fala pra essa pessoa. Não, cara, mas eu acho que você tá indo à igreja por causa de pessoas. Não por causa de Deus. E fica brava ainda por cima. Pode uma coisa dessa, me deixa muita raiva, cara. E eu posso falar uma coisa dessa. Eu faço questão de falar que eu tenho o direito de falar isso, porque eu já fui muito magoado por pessoas na igreja e eu fiquei. Ponto final.
É isso aí. É isso aí. Porque se fosse por causa de pessoas, não existiria igreja, entendeu? É,
você ficou.
A igreja existe por causa de Cristo.
Mas fala sério, você ficou porque nós temos biscoitos.
É que tinha bolo.
Tinha bolo. Fica que tem bolo.
Cara, e aquela mania de alguns irmãos que foram participar de algum evento, algum show, acampamento, congresso, aniversário, festa, aí volta testemunhando. Quem não foi, perdeu.
Perdeu, velho. Ah, perdeu o Playboy.
Mas perdeu mesmo, velho.
Não, cara, não.
Eu vejo da seguinte forma, cara. Eu vejo da seguinte forma. O problema da frase é: quem não foi, perdeu. Tipo, quem não foi, não teve a oportunidade de perder, porque ele não foi. Agora, quem foi e não aproveitou, realmente esse perdeu. Eu acho que é aí que tá o contexto meio falho da
ninguém,
coisa.
Cara. Ninguém pode chegar lá na sua cara e falar que você perdeu.
Perdeu.
A pessoa no máximo deveria compartilhar o que foi que ela ganhou de tão bom lá. Não, não vem falar pra mim que eu perdi, cara. Compartilha aí.
Devia.
Que passou, falou?
Devia que ter ido.
Gravou? Tem DVD? Tem Blu-ray? Me passa aí, cara, pra eu ver isso aí também. Você tomou nota? Tem um caderninho aí? Passa aí pra eu ler, cara.
Devia ter ido. Ah, cara, mas o lance é o seguinte, velho. Aí eu até concordo com a questão do perdeu. Porque eu posso anotar pra você, eu posso levar o DVD pra você, eu posso gravar em fita cassete pra ver, Mas, cara, se o Espírito Santo não falar contigo, velho, tu perdeu, porque lá no evento ele tava falando e tava tocando todo mundo.
Ah, entendeu? É, né? Porque o Espírito Santo só fala em evento.
Não, claro que não, mas, cara, eu tô dizendo mas assim, no evento ele só fala com quem tá no evento. Eu digo o seguinte, cara, tipo, ninguém garante que você assistindo o DVD você vai sentir a mesma coisa que você tivesse presente no local.
Cara, o Espírito Santo age do jeito que ele quiser, cara.
Exatamente, exatamente isso que eu tô dizendo.
Nossa, é verdade, isso me lembra outra coisa.
Não, calma aí, principalmente se ele ouvir a fita, assistir o DVD com esse coração revoltado aí.
Não, mas o Espinho tem até um certo ponto, porque às vezes dá aquela impressão de, tipo, ai, todo mundo foi, só você não foi, mas ninguém entende que, sei lá, você não foi porque você teve que trabalhar no dia. Tem uma relacionada a isso que o Espinho falou de o Espírito Santo age quando ele quiser. Isso eu comecei a ficar incomodado quando eu comecei a observar isso. É pastor que fala pra igreja: quem não recebeu o Espírito Santo, vem agora aqui na frente, porque é hoje que você vai
receber. Vai receber agora. Né?
Receba. Pessoa, fala se isso não é...
Eu determino se você vai receber o Espírito Santo agora.
É, cara. Ultimamente, a minha última experiência disso, poxa, era um pastor mó legal, que era super bacana, e eu fui super... Tinha uma palavra legal, eu gostei dele e tudo mais, e tipo, meu conceito dele caiu pra caramba quando ele fez isso, cara.
Ah, eu lembro, eu tava junto. Eu saí totalmente frustrado essa noite, cara. Não foi por falta de tentativa. Mas também não é uma coisa que a gente pode exigir, cara, entendeu?
Exatamente, tipo... cara. Tá na Bíblia, cara, que vai ser quando Deus quiser e não vai ser o dom de língua. Tem até aquele... Eu esqueci qual é a carta de Paulo, que a galera tava... Todo mundo falando, não, tem que ser de língua, tem que ser o dom de língua. E o Paulo chega e fala pra ele, gente, acorda, tem um monte. Por que que tem que ser o dom de língua?
Cara, sabe o que é isso? Mania de crente falar em línguas.
Eu acho que era bom a gente acrescentar que a gente não tá fazendo um seedcast pra meter pau
nos crentes. Ah, não, acho que no final a gente tem que falar. Falar que a gente tá brincando com coisa séria, tipo, falar alguma coisa no sentido de que a gente não tá julgando, que a gente enxerga coisas que a gente faz em muitas das coisas que a gente falou, e que a gente não se acha melhor do que as pessoas que fazem isso, nem pior, que a gente só se apegou a um detalhe que existe no meio cristão e resolveu brincar com isso e tal, pra não parecer que a gente tá se achando melhor ou julgando, né?
Eu ia falar isso de início, mas esqueci.
Você esqueceu? Perdeu a oportunidade. Perdeu.
Ai, caraca. Os caras gostam de provocar, né? Fala aí.
Mas fica tranquilo. Se você perder, Deus vai te restituir. É isso aí, cara.
Eu recebo. Então, ó, eu coloquei mais umas coisas aí no chat. Foram umas que vieram do Twitter. TV.
Mas... Como você conseguiu?
Achei num post em algum blog, cara.
Nossa, achei que você ia... hashtag.
Eu achei que ele ia falar que tudo isso era no Twitter do Seedcast. Não. Doce ilusão.
Ah, eu escondia muita coisa no Windows System 32, cara.
Posso escrever lá, cara. Ó, a gente tava falando disso aí agora, ó. Cantar todas as musiquinhas da infância em viagem pro acampamento. Isso, né, cara? Isso é mania. Geralmente alguém chega lá com um batuque, né, lá no fundão do busão, né, e começa a tocar. Começa a fazer versões pagodes dos louvores da igreja.
Nossa, essa aqui dos adesivinhos no carro é top, hein, cara?
É muito.
Esse carro pode ser abandonado em caso de arrebatamento.
É mania de adesivo, vai e vem, né?
Nossa, total.
Deus é fiel.
Eu amo a minha esposa.
Foi Deus que me deu.
Ah, é verdade, cara. Deus, isso.
Cara, e esses carros que pau velho, cara, caindo aos pedaços e tá escrito, foi Deus que me deu. Dá a impressão que o cara tá reclamando com Deus, tá ligado? Se você acha que isso aqui tá ruim, foi Deus que me deu, entendeu? A culpa não é minha.
Muita ironia, né, cara?
Não. Faltou só botar o 0800 do céu, né? Tipo, 0800, faça uma oração, reclame aqui.
É, não, verdade, cara. O pai, meu pai, o pescador, ele chegou a comentar comigo como isso tirava ele do sério, porque lá tinha muito carro que aparecia dizendo: quando Deus quer, é assim. Sabe,
tipo, Deus quer, é assim, cara.
Exatamente, colando num carro bonitão, assim, que o cara tem. E, cara, praticamente esnobando porque o cara tem... ganhou porque esse Deus carro, quis. Sabe?
Sabe o que é isso? Sabe o que é isso?
Cara, esnob, cara.
É o do orçamento, velho.
É gente.
Você esnob. Lembra do orçamento? Foi o quê? João de Deus, não foi?
É, João Alves.
Que ele falou: Deus me ajudou e eu ganhei dinheiro. Foi assim.
Quem não ganhou, perdeu.
O cara tá traumatizado. Vamos levar ele na terapia.
Terapia do amor, né, cara?
Mexeram comigo, cara. Não vou perdoar.
É a terapia da herança. Terapia da herança. É
porque ele perdeu.
Tem uma engraçada aqui, cara. Mania de crente usar maionese ruim porque a Hellmann's tem pacto com o diabo.
É verdade.
É, isso é verdade, cara.
Tem a da Coca-Cola também, né? Vista no espelho. Fala, aqui tá escrito lá, diabo.
É uma coisa bem inteligente de se dizer. E pior que eu conheço o crente que ficou horas com a Coca-Cola na frente do espelho tentando achar.
Nossa, cara.
Conheço o crente que fez isso.
Pô, mas tem crente que vê diabo em tudo, né, cara?
Ah, é, né, cara?
A gente não falou disso, tava na pauta aqui antes disso, mas... Cara, tem crente que vê diabo em tudo, cara. Tudo é do diabo, cara.
Olha, eu já conheci gente assim que era, tipo, ao extremo, sabe? Eu conheci uma mulher que qualquer coisa falava que era do diabo. Por exemplo, uma vez a gente voltamos da igreja num culto, ou melhor, num acampamento em que tava se falando sobre castidade, sobre... E a gente voltou da igreja com uma pulseirinha preta, onde eles proporam isso lá no acampamento. Ah, faz assim, usa essa pulseirinha preta, não como um amuleto, não, mas só pra quando você tiver num momento de dificuldade, se você bater o olho no seu pulso, você lembra do significado, que é tentar atingir, continuar com a castidade e tudo mais, etc. Quando essa mulher viu a pulseirinha preta no nosso pulso, ela falou: tira isso agora, porque preto é do diabo.
Nossa!
Eu juro, cara. Eu sei que não pode jurar, mas eu juro porque eu tava lá.
PV tá online, chama ele na conversa.
Oi, tô aqui.
PV chegou. Cara, uma vez levaram o VHS lá em casa, né, com a pregação no pastor, nem lembro quem que era o cara. Aí ele apontava num projetor tudo que tinha de maligno nos filmes da Disney. Coincidentemente, na minha casa tinha uma coleção de VHS da Disney, cara. Agora, adivinha onde é que estão esses VHS da Disney hoje?
No lixo.
No Mármore do Inferno.
Ah, minha mãe vendeu.
Oh, boa!
Cara, ela foi esperta.
Eu acho que ela não entendeu muito bem a pregação.
Não mesmo, cara. Você livrou de tudo porque era do diabo e ainda arrecadou algum, né?
E a mania, cara, que crente certo. Tem de tocar a fita ao contrário, velho?
Verdade.
É, teu pai que fazia isso, maluco.
Você tá falando de fita cassete ou de LP, cara?
É, fita cassete.
O meu
era, a gente abria, invertia o rolo e aí ela tocava ao contrário.
E acharam alguma coisa?
Ah, diz o pai do Kevin que achou uns diabo nas músicas da Xuxa, mas eu confesso que eu nunca ouvi.
Cara, de boa, velho. Vou ser sincero, mano. Você escuta o que você quiser tocando aquela porcaria ao contrário, cara. Cara, qualquer vira qualquer coisa que você quiser, cara. Basta você ter um mínimo de imaginação, bicho.
Pô, mensagem subliminar existe, cara, mas não é em qualquer coisa que a gente vai encontrar, né?
Deixa eu falar, gente, o PV chegou agora, né? Preciso perguntar pra ele, já que a gente já falou tanto. Você fez alguma lista de crentistas que você gostaria de comentar, PV?
se eu fiz alguma lista de crentices.
Isso.
Bom, a gente poderia citar, você já deve ter citado, a respeito do pessoal que proíbe maquiagem na parte feminina.
Não.
Os caras que não podem usar bermuda porque a doutrina não permite.
Também não.
Você poderia citar, inclusive, algumas igrejas, não vou dizer qual a denominação, que geralmente é mais tradicional, que fala que, inclusive, não pode ser usado o Twitter. E se você quiser ir mais longe, podemos citar a querida igreja do Fred Phelps, aquela que fala que Deus odeia todo mundo. Isso seria uma boa crentice, não?
Falando de proibir, tem um exemplo que eu soube, que o cara chegou... O cara é de determinada igreja que não permite televisão. Aí o cara chegou pra outra pessoa e falou, tô te dando esse videocassete, porque parece que não pode assistir TV em casa, né? Aí a pessoa falou, pô, obrigado, cara, valeu pelo presente, mas, me dá TV também. Não, não, porque a TV é minha. Ou talvez tenha sido ao contrário, não tô muito lembrado.
Ah, tá, agora sim.
Eu tô pesquisando mais coisa aqui, cara, que eu não sei se a gente já cobriu tudo.
Ah, cara, impossível. A gente nunca vai conseguir cobrir tudo, cara.
Vocês já falaram da Disney, mas tem uma que é relativamente recente. Igrejas que não que proíbem, mas que meio que tolhem que você leia Tolkien ou então a série Harry Potter. Que tem gente que até hoje não lê.
Cara, eu não leio Harry Potter e eu sou contra ler mesmo.
Não, peraí, mas não tô falando. Tô falando o seguinte, das igrejas que falam, que não pode. Mas não conhece, por exemplo, no caso de Tolkien, a história de amizade dele com Lewis, por exemplo.
Cara, qualquer obra que faça sucesso, sempre vai vir um monte de gente falando, não, você não pode.
Isso é coisa do diabo.
É, tem pacto com o diabo, ou então...
Tem que ir muito longe. Obra. Vocês lembram de quando saiu o Código da Vinci?
Lembro.
Exatamente.
Nossa.
É uma ficção.
Lembra disso aí? Isso aqui é uma coisa interessante. Num livro anterior a esse, que inclusive é melhor do que o Código da Vinci, Anjos e Demônios, do mesmo autor, ele defende a existência de Deus. Olha que legal. Comentou sobre o outro livro.
Exatamente. Eu concordo com você, eu acho que é verdade, cara. Tem muita coisa que a igreja atribui ao diabo e não procura nem conhecer, cara. E às vezes isso é muito perigoso, entendeu? Porque aí você vai na. Você vai pela cabeça dos outros, não pela sua. Ah, tem um aqui que eu peguei, ó. Ir pra um show gospel, encontrar o irmão gospel, dar uma ficada gospel no show, sem medo de pecar, porque é gospel. Diretamente do Twitter da Mona Lisa XS.
Tô ficada gospel.
Ah, cara, eu já ouvi história, cara, de acampamento que o adolescente, eles juntam lá com o adolescente, eles param, dão uma oradinha e dão uma ficada gospel pra ver se dá vontade de Deus.
Nossa.
Cara, orar pra ficar, velho. Que ponto chega, cara?
Ô.
Isso é coisa velha, isso é notícia velha, filhão.
É, porque se eu vejo um negócio desse, os dois vão ficar no hospital.
Com confusão de línguas e imposição de mãos.
É. Confusão de línguas.
Puro gospel, fogo santo.
Outra coisa aqui. É dizer que comprar filme pirata é pecado, mas baixar tudo pela internet. Ah, cara, isso é polêmico.
Não, cara, polêmico são mamilos, velho. Mamilos.
Não. Esse CDcast já tá polêmico, cara. Vai dar uma repercussão isso aí, cara.
Vai nada, cara. Ninguém ouve a gente.
Cara, é Lady Murphy, cara. Porque ninguém ouviu os outros, eles vão ouvir esse, cara. Certeza. Pode escrever o que eu tô dizendo.
Cara, se funcionar, beleza. A gente faz mais meia dúzia igual a esse. Ó, negócio bombar, entendeu?
Mas, afinal de contas, como diz o PV, marketing negativo também é marketing.
Falem mal, mas falem de nós, né? Como eu sempre digo. Tem um aqui que eu tirei de um artigo no Púlpito Cristão. Fala o seguinte. Dizimar e ofertar, achando que a doação se transformará em título de capitalização e apólice de seguro.
Essa é boa, cara.
Ou seja,
isso
né?
É muito...
Se dá o dízimo esperando o retorno já, né? Tá sem intenção.
Você já faz as contas, né? De quanto aquilo vai te render.
Pô, cara, tô dando 100 aqui, vou receber em dobro, né? 2 mil, cara. Pô, aleluia, recebo.
Eu quero saber em que matemática o dobro de 100 é 2 mil. Você tem que ver que a matemática de Deus é complicada, cara. Aquele lance dos pães e peixe.
É que no lance dos pães é 1000 por 1, de Deus é 1000 por 1, né? É, 1 por 1.
Você multiplica, cara. Pô.
É, eu acho que é. Muita gente se equivoca mesmo, tipo, dizimando, não porque quer louvar a Deus, mas porque quer receber de volta.
E aqueles irmãos cheios da fé que chega pro enfermo e fala: você precisa ter fé e abandonar todos esses medicamentos.
Nossa,
e é um mês depois o cara falece, cara, de um infarto fulminante, cara.
Isso aí é... Não, cara, isso é triste mesmo, porque eu conheço pessoas que precisam de um tratamento médico, mas não querem fazer porque Deus vai curar. É complicado, cara.
Ah, mas é isso aí. Eu acho que a gente já pode encerrar agora.
Não esquece de falar que o negócio.
Ah, aquilo. Tá.
O quê?
Ah, não, é aquilo. Vamos continuar zoando, crente.
Bom, se você chegou até o final do programa, parabéns, você não perdeu, tá? Só queria deixar claro que isso aqui não é um ataque massivo aos crentes, não é uma cutucada, não é uma indireta.
A gente sendo crente,
nós somos crentes também, nós também erramos. Nós
não somos... A gente se identifica com muita coisa que a gente falou.
Exato.
Muita
não quer
coisa.
Dizer que porque a gente falou de tudo isso, apontou todas as cantistas, não quer saber, não quer dizer que a gente nunca fez, tá? Mas é uma coisa engraçada que eu acho que é legal falar a respeito, comentar, entendeu? Porque nós já passamos por isso também, né? Então, não se sintam ofendidos, mas se sentirem, pode comentar aí, o espaço de comentários está aberto para vocês concordarem ou discordarem. Espero que tenham gostado, sinceramente. Se não gostaram também... Ah, perdeu, tá?
Perdeu.
É isso aí, esse foi mais um Cidcast. A gente volta logo mais com mais...
Olha, se você não gostou, ouça os outros. Você tem outras opções pra ouvir.
Isso, tem mais uns 14 ou 15 antes desse, né?
É... E alguns muito bons, por sinal.
A gente é meio suspeito pra dizer, mas tem uma galera aí que deixou um recado dizendo que gostou, então deve ser bom.
É isso aí, se alguém ficou mordido, perdeu, tá? É isso aí, um grande abraço, fiquem com Deus, firme na rocha, comentem, divulguem, deem RT, blog, e fiquem na paz. A paz do Senhor.
Falou, galera. Até mais.
Oh, aleluia. Glória a Deus. Misericórdia. Tá amarrado. Viva.